que você pegar para ler. É assim que a justiça brasileira enfrenta o crime de calúnia em todas as suas instâncias, desde de uma vara criminal a um tribunal. É assim que funciona, e o ministro Alexandre de Moraes deveria saber disso. Então, parece que há um rigor excessivo contra o Flávio Bolsonaro em relação à abertura desse inquérito. Não só em relação a ele, mas como em qualquer pessoa da família Bolsonaro. A gente viu isso acontecendo com o pai dele em todos os outros casos que foram arquivados. Das joias, da vacina, da baleia, tudo aquilo que só serviu para fazer prova, dar mandado de busca e apreensão para rechear o outro processo que era o da trama golpista. Enfim, a gente vê isso acontecendo com Jair Bolsonaro e agora, aparentemente, contra o filho, o Flávio Bolsonaro. Um rigor excessivo na aplicação da lei contra tudo o que diz a doutrina de direito penal e a jurisprudência do Brasil.
Agora, Lucas Merreiro, eu estava até conversando com o Evandro Cine agora, que estava compartilhando comigo esse caso. Quem abriu esse inquérito partiu da Polícia Federal, da PF, não partiu dos ministros, certo? Então, como que você vê essa abertura de inquérito, levando em consideração, por quem fez a abertura do inquérito?
Na verdade, para que haja a investigação pelo crime de calúnia, primeiro tem que haver uma representação, né? Então a própria vítima tem que representar. A PF não pode abrir isso de ofício, mas foi ela que escolheu, né, levar isso adiante, levar para o ministro Alexandre de Moraes decidir, que decidiu, por sua vez, pela abertura do inquérito. Mas vejam só que curioso, né? Eu não vi aqui, eu tô aqui na minha tela com o tweet do Flávio Bolsonaro para eu poder dissecar, para a gente poder entender exatamente o que aconteceu aqui. Eu não vi em nenhum momento, como o Nelson bem colocou pra gente, onde que o Flávio Bolsonaro atribuiu um fato, um crime específico praticado pelo presidente Lula. Isso não acontece aqui. Na verdade, são críticas políticas, são críticas de cunho político. Isso não pode mais ser feito no Brasil. Esse é o nível da deterioração da nossa democracia. Vejam só, o Flávio diz o seguinte: é o fim do Foro de São Paulo. Foro de São Paulo, a gente sabe que é uma organização de lideranças de vários países que se identificam com a esquerda, certo? Tráfico internacional de drogas e armas. De fato, o Nicolás Maduro, por exemplo, que era o ditador da Venezuela, fazia parte do Foro de São Paulo, era um traficante internacional de drogas e armas. Isso não sou eu dizendo, é o próprio governo americano que disse e demonstrou isso, né? Lavagem de dinheiro. Realmente, né, esses partidos lavam dinheiro, inclusive, né, de suas operações ilícitas e tal. Suporte a terroristas e ditaduras. De fato, o presidente Lula, ele dá o seu suporte, ele dá o seu apoio a ditadores. Ele trouxe o ditador Nicolás Maduro aqui no Brasil, trouxe, inclusive, ditadores do Irã já no Brasil. Isso não é segredo, é uma crítica política. E aí ele fala em eleições fraudadas. Alguém tem alguma dúvida de que as eleições na Venezuela, por exemplo, foram fraudadas? Eleições essas que, inclusive, foram apoiadas pelo PT. O PT nunca criticou, aliás, pelo contrário, sempre elogiou as eleições na Venezuela como uma demonstração de democracia, sendo que a comunidade internacional inteira não tem dúvidas, eles são unânimes no sentido de que aquelas eleições foram fraudadas. Então, tudo que o Flávio Bolsonaro disse aqui, além de ser opinião, está pautada na verdade. Então, para que instaurar um inquérito em relação a isso? Isso demonstra que o judiciário ele está disposto a executar dois pesos e duas medidas nas eleições de 2026. Muito triste para a democracia brasileira.
E Nelson Kobayashi, o que a Polícia Federal diz ao fazer essa representação é que o Flávio Bolsonaro está imputando ao Lula esses crimes. Há uma imputação, uma indicação direta de que Lula seria o responsável por eles, como tráfico internacional de drogas e outras situações?
Não, os crimes estão ali, os conceitos dos crimes estão jogados ali nessa publicação com uma imagem. Isso não é uma imputação falsa de crime. Imputar falsamente um crime é dizer que fulano de tal, em tal dia, em tal hora, cometeu tal ato que se configura crime. Uma pessoa chegar para o outro e falar que o terceiro, o Beltrano, é um ladrão, não é calúnia. Isso pode ser, se for, uma difamação, mas não é calúnia. Calúnia pressupõe a imputação falsa de crime. É por isso que os petistas chamam o Bolsonaro de genocida e não respondem por calúnia, porque não tem uma imputação sobre algo em específico para a prática de um crime. Então, assim, no mérito, do ponto de vista da técnica jurídica, da configuração ou não, tipificação ou não do crime de calúnia, não tem. Isso, mas claramente não tem. Chama atenção, porque é que o PGR, que seria um fiscal da lei, não vai contra isso, não se opõe à instauração desse inquérito, né? O Procurador-Geral da República deveria fazer esse filtro importante antes de uma abertura de um inquérito como esse.
A gente volta a girar nossa reportagem. O Partido Republicanos tem sido cortejado tanto pelo PT quanto pelo PL para um apoio na esfera nacional. Essa é uma informação, de fato, sempre dos bastidores da nossa Beatriz Manfredini, que tem mais informações e atualizações para a gente. Beatriz.
Pois é, todo mundo de olho nesses partidos que às vezes liberam os filiados para tomarem as decisões, que tem pezinho aqui e ali, porque, claro, quanto mais apoio partidário, melhor, né, Paula? Então, esse também é o caso do Republicanos, que tem sido cortejado pelas campanhas de Lula e também de Flávio. O presidente nacional do Republicanos, Marcos Pereira, já foi procurado, então, pelos dois partidos. O que eu apurei é que com Flávio Bolsonaro, que é pré-candidato do PL à presidência da República, ele já teve uma conversa, mas não saiu disso, não teve muito avanço. Internamente, se fala que o Republicanos não gostou, lá atrás, no final do ano, quando o Flávio anunciou sua pré-candidatura sem antes avisar outras legendas, outras siglas. Isso pegou meio mal, apesar da relação entre os dois ser boa. Então, teve uma conversa inicial, mas sem muito avanço. O que pesa ao lado de Flávio, né, é que a principal figura do Republicanos hoje é o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que tem o PL como base aliada e que vai estar no palanque ali com o Flávio Bolsonaro. É um jogo casado. Então, Tarcísio tem uma influência nessa tentativa. Por outro lado, o Republicanos também teve, por exemplo, representantes no governo Lula. Cito o agora ex-ministro, porque saiu para concorrer de portos e aeroportos, Silvio Costa Filho, que representou o partido, então, com esse ministério. Então, por isso, né, a gente já pega esse gancho e fala que Edinho Silva, o presidente nacional do PT, também procurou Marcos Pereira, o presidente nacional do Republicanos. O que eu apurei, na verdade, então, internamente, é que, por enquanto, essa conversa entre os dois não está no horizonte, não tem nada marcado, mas pode, em algum momento, ocorrer. O fato é que qualquer decisão só vai ser tomada a partir de maio. O partido vai começar as discussões para possível apoio ou não só no mês que vem, para ter uma definição dentro do calendário eleitoral até as convenções que começam no meio do mês de julho. Muito se fala, uma ala do Republicanos, que o partido pode tender à direita, até porque, além de Tarcísio, tem outros nomes desse espectro político, como Damaris Alves e Hamilton Mourão, por exemplo, mas também há uma possibilidade bastante grande, ventilada, do partido acabar liberando, então, os filiados para decidirem quem querem apoiar nas eleições. A ver, a gente espera a discussão para maio, mas esse cortejo já começa a acontecer por parte, então, das duas campanhas. Paula.
Valeu, Beatriz Manfredini. E o presidente norte-americano Donald Trump disse que uma nova rodada de negociações entre Estados Unidos e Irã pode acontecer nos próximos 2 dias. Pode acontecer, né, Eliseu Caetano? Agora, se vai acontecer, vai depender do humor do presidente norte-americano.
De certo mesmo, só o nosso café com notícias aqui no Jornal da Manhã, viu, Cine? É um tal de põe o casaco. Tira o casaco de Donald Trump e agora mais essa. Durante uma conversa informal com jornalistas, ele atendeu uma ligação de um colega repórter do The New York Times. E na frente de todos, sem delongas, contou que novas negociações podem acontecer entre hoje e amanhã lá em Islamabad, no Paquistão, envolvendo autoridades americanas e iranianas, tudo sob a supervisão dos países que são parceiros e que estão tentando ajudar nessa negociação por um cessar-fogo definitivo entre Estados Unidos, Israel e Irã. Apenas 3 dias após o fim oficial, pelo menos assim que foi dito por J.D. Vance, vice-presidente dos Estados Unidos, dessa primeira rodada de negociações indiretas entre os países envolvidos nesse conflito, o presidente Donald Trump indicou que uma nova rodada deve começar hoje em Islamabad, no Paquistão, viu? Ele estava com jornalistas na Casa Branca, atendeu esse telefonema do colega, eu falei New York Times, mas eu errei, é New York Post, ok? E ele declarou o seguinte: olha, eu acho que vocês deveriam ficar atentos a isso mesmo, de verdade, porque algo pode acontecer, e isso nos próximos 2 dias. Nós, inclusive, estamos mais inclinados a ir para lá. Esse lá que Donald Trump se referiu é Islamabad, a capital do Paquistão, enquanto os repórteres começavam a correr atrás de mais informações, claro, daquelas informações de bastidores que a gente tanto gosta. Então, Trump sugeriu que o encontro pode sim de verdade estar acontecendo a partir de hoje em Islamabad e não em outro lugar, talvez da Europa, como ele mesmo havia dito, mas ali entre o fim do final de semana e o início dessa semana. Ele teve uma conversa com jornalistas entre domingo e segunda-feira e disse que talvez se essas negociações acontecessem na Europa, poderia ser melhor e deixou no ar essa possibilidade, né? Ou seja, ele sugeriu que uma outra rodada pudesse acontecer, mas na Europa, o que de fato agora, com essa nova fala de Donald Trump, ele dá a entender uma outra coisa, ele nos leva por um outro caminho. Aliás, falando em outro caminho, Cine e Paula, Donald Trump aproveitou essa conversa informal com jornalistas para tecer elogios a uma autoridade iraniana. Por incrível que pareça, ele elogiou o trabalho do marechal de campo Afim Munir, que é chefe do exército paquistanês. Paquistanês. Ele disse o seguinte: ele está fazendo um ótimo trabalho como mediador. A delegação americana, como a gente sabe, é liderada pelo J.D. Vance, vice-presidente, acompanhado do enviado especial Steve Witkoff e do genro de Donald Trump, o Jared Kushner. Já do lado iraniano, para fechar, Mohamed Baqir, presidente do parlamento, e o ministro das Relações Exteriores, Abbas Araghchi. Eu volto com vocês no estúdio.
Obrigada, Eliseu. O governo determina que distribuidoras informem margem de lucro em adesão à subvenção dos combustíveis. Mais informações com David Diogo. David, qual que é o prazo limite para a formalização, então, dessa adesão? O que significa que as distribuidoras que aderirem a essa subvenção vão ter que prestar contas com o governo e mostrar a sua margem. Basicamente é isso.
Exatamente, Paula. E essas distribuidoras têm até o dia 22 de abril, ou seja, até a próxima quarta-feira, porque o processo prevê que elas, né, possam aderir a essa subvenção até esse prazo limite, né? Ou seja, até esse prazo final dada pelo governo federal. A distribuidora que adquirir combustíveis com subvenção será obrigada temporariamente a divulgar as margens brutas de lucro à Agência Nacional do Petróleo, a ANP. Quem não informar esses lucros, né, com esses combustíveis de subvenção aí dada pelo governo, né, de auxílio financeiro, pode pagar multa de até R$1 bilhão. E quem praticar preços abusivos, a distribuidora que fizer, né, a venda com preços elevados com essa subvenção, pode pagar a multa de até R$500 milhões. A obrigação faz parte do decreto que regulamenta a subvenção adicional de R$ 1,20 por litro do diesel importado e de R$ 0,80 por litro do diesel nacional. Esse 1,20, a gente já trouxe aqui as explicações, 60 centavos vão ficar com os estados, que vão tirar do fundo de participação dos estados, e 60 centavos ficarão com a União, que diz que tem orçamento para isso, né? E que, de fato, o montante será de quase 3,5 bilhões de reais. Esse texto, ele também regulamenta aquela subvenção para o GLP, o conhecido gás de cozinha. A medida tem por objetivo garantir que as empresas também compartilhe o óleo diesel e o GLP com as subvenções anunciadas pelo governo do Brasil e repassem aí o benefício, né, desse auxílio ao longo da cadeia. Conforme já anunciado, o governo brasileiro disse que vai pagar essa subvenção adicional de 80 centavos por litro do diesel às refinarias que aderirem ao programa. E em conjunto com esse R$ 1,20 do litro importado do óleo diesel, somadas as subvenção já anunciadas desde o dia 12 de março, 32 centavos por litro, o valor das subvenções por litro do óleo diesel chega a R$ 1,12 para o produto nacional e a R$ 1,52 para o importado, né, os combustíveis que vêm de fora. Então, as distribuidoras, ela tem essa data limite para que, de fato, possa sinalizar ali, né, a adesão desse auxílio financeiro para que, de fato, seja beneficiado, é claro, o consumidor ali na bomba. Por isso, para aderir a essa subvenção, elas são obrigadas a divulgar as margens brutas de lucros à Agência Nacional do Petróleo. Eu volto com vocês, Cine, Paula.
Muito obrigado, David. Agora 9:30.
Repita.
9:30.
Esportes.
E a equipe do São Paulo saiu com mais uma vitória na Copa Sul-Americana. Vitória diante do O'Higgins do Chile. Desta equipe do campeonato chileno que está na Sul-Americana. Vitória por 2-0 com gols de Luciano. Um belíssimo gol fora da área. Um chute depois de uma ajeitada de cabeça de Jonathan Caleri. E também de Arthur, que marcou seu primeiro gol com a camisa do São Paulo. Ele que também fez uma jogada muito bem trabalhada com o próprio Luciano e com Jonathan Galeri. Duas assistências na noite da terça-feira de Copa Sul-Americana para o São Paulo, que agora terá um pouco de tempo para trabalhar esta quarta, quinta e sexta antes da viagem ao Rio de Janeiro, onde enfrenta no final de semana a equipe do Vasco da Gama pelo Campeonato Brasileiro. Vitória de 2-0, mas a pressão em cima do treinador tricolor segue.
Ibiti Alto da Boa Vista, alto por natureza. Apartamentos de 57 a 114 metros quadrados com 3 pavimentos de lazer que elevam a experiência cotidiana, incluindo um bosque privativo de 900 metros quadrados e um rooftop a 127 metros de altura com vista panorâmica da cidade. Escolha um novo ponto de vista. Visite o showroom, Rua Coronel Luiz Barroso, 151. Saiba mais em ibitialtodaboavista.com.br.
Democracia fazemos todos nós, de todas as idades. Para participar das próximas eleições, você precisa estar em dia com a Justiça Eleitoral. Você tem até 6 de maio para tirar ou regularizar seu título, alterar seu local de votação, cadastrar sua biometria, entre outros serviços. Garanta seu direito ao voto e exerça sua cidadania. Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
1958, na Suécia.
O primeiro grito de campeão ecoou pelo mundo.
1962, no Chile. O Brasil mostrou que era gigante. 1970, no México. Tricampeão! O futebol virou arte. 1994, nos Estados Unidos. Raça, superação, tetra! 2002, entre Japão e Coreia do Sul.
O mundo viu nascer o Penta!
Estados Unidos, México, Canadá.
Três países, um só sonho. A Copa do Mundo FIFA 2026 está chegando. E a Jovem Pan te leva junto. Em cada lance, cada emoção, cada gol. É o Brasil, rumo ao Hexa. Vem viver essa paixão com a Jovem Pan.
Onde tem futebol, tem Jovem Pan.
33 minutos.
Repita.
9:33 da manhã.
A gente vai lá para o Rio de Janeiro agora, porque o julgamento de Brandon Alexandre Luz da Silva, conhecido como Tota, apontado como um dos responsáveis pelo assassinato de Moise Kabagambi, será realizado nesta quarta-feira hoje. Rodrigo Viga acompanhou todo esse caso e volta para relembrar para a gente tudo o que aconteceu. Viga, traz as informações para a gente.
É o tempo da justiça, né, minha cara Paula, é diferente do tempo da ansiedade das pessoas. O crime aconteceu em 22 e só agora é o terceiro e último acusado de participar dessa barbaridade em 2022, que vai ao Banco dos Réus, Tribunal do Júri, começando nesta quarta-feira para julgar, vai estar sendo julgado no Banco dos Réus, justamente Brandon Alexander Silva, conhecido como Tota. Ele foi quem imobilizou Moise Kabagambi, um congolês, um africano de 24 anos de idade, que foi até um quiosque, o Tropicália, naquele ano de 22, para cobrar supostas dívidas dos gerentes e donos desse quiosque com ele. Como a dívida não foi paga, houve ali uma confusão e começou uma sessão de agressão, uma sessão de tortura que teria durado de 13 a 15 minutos. Moise Kabagambi acabou morrendo por motivo banal, sem direito de defesa. Os outros dois acusados já foram julgados e condenados a penas de 40 anos de reclusão. Agora falta o Toto, Brandon Alexander Silva, julgamento começando nesta quarta-feira. Paula.
E Viga, tem ação integrada de combate ao roubo aí no Rio de Janeiro hoje, roubo e desmanche de veículos, é isso?
Exato. Operação Torniquete, que é uma operação permanente das Forças de Segurança do Rio de Janeiro contra o crime organizado, como diz o nome, né? Torniquete, apertando o cerco contra as facções criminosas. Operação concentrada das polícias civil e militar no Morro da Serrinha, Madureira, terra do samba, mas também da presença de traficantes nessa região, que tem outros núcleos, né, outros segmentos que atuam no roubo de cargas, de carros e também no desmanche desses veículos. Uma pessoa já foi presa, já foram apreendidos veículos roubados e furtados. A operação continua no Morro da Serrinha. A operação Torniquete começou no ano passado. De lá para cá, 900 presos, mais de 70 milhões de reais em bens apreendidos e muitos bloqueios também determinados pela Justiça. Paulo.
Valeu, Rodrigo Viga. E a guerra no Sudão deslocou milhões de pessoas, causou milhares de mortes e, infelizmente, o conflito continua sem uma resolução no horizonte. Luca Bassani vai explicar para a gente os motivos e também como que a situação está sendo vista pela comunidade internacional. Conte, meu amigo.
Pois é, Evandro, em um mundo com tantas guerras na Ucrânia, no Oriente Médio, a gente muitas vezes se esquece do que se passa no continente africano. E hoje completa 3 anos da nova guerra civil dentro do Sudão, que é categorizada pelas Nações Unidas como a maior catástrofe humanitária do nosso tempo. De acordo com dados levantados pela própria ONU e a Unicef, são milhões de crianças subnutridas. Nós, inclusive, separamos alguns dados aqui para mostrar para a nossa audiência a dimensão da intensidade dessa crise humanitária. A população sudanesa é na faixa dos 51,7 milhões de pessoas. Até agora, são entre 150 e 400 mil mortos. O número pode variar ainda mais, sendo ainda mais intenso, de acordo com vários estudos e várias ONGs. Pelo menos 25 milhões de pessoas são afetadas com a fome, ou seja, quase 50% da população, das quais 4 milhões são crianças sofrendo de desnutrição aguda. Deslocados internamente, pessoas que têm que sair das suas casas e buscar outro lugar de refúgio, são quase 9 milhões de pessoas, enquanto que refugiados, majoritariamente dentro do continente africano, buscando refúgio no Egito, na Etiópia, no Quênia, são mais de 3 milhões e meio de pessoas. Uma catástrofe realmente de dimensões imensas e que são também visíveis através do mapa da guerra que separamos também para a nossa audiência. A gente vê o país dividido em duas partes praticamente. Aquilo que está em rosa é o território ainda sob controle do exército sudanês oficial, reconhecido internacionalmente, enquanto aquilo que está em verde é o território sob controle dos rebeldes, das forças de suporte rápidas, assim chamados, que ocupam principalmente a região próxima a Darfur, onde no passado já aconteceu inclusive um genocídio no começo dos anos 2000, uma situação extremamente grave do aspecto humanitário e que continua sem resolução. É sempre bom a gente trazer os holofotes também para o continente africano, esse continente que mais cresce demograficamente falando e que muitas vezes tem as suas catástrofes esquecidas por grande parte dos políticos e da comunidade internacional, por conta de questões econômicas, né? O Oriente Médio, uma catástrofe humanitária também grande, mas muito menor em relação a essa, só que pelas questões econômicas, pelo fluxo do petróleo, acaba atraindo a nossa atenção muito mais, de forma mais frequente do que aquilo que se passa no Sudão, que é uma crise sem resolução, apesar dos esforços de mediação internacionais.
Informações com Luca Bassani falando com a gente diretamente da Europa. Agora são 9 horas e 38 minutos. A gente vai lá para o Paraná agora, porque o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná multou o deputado federal Zeca Dirceu em R$15 mil. A repórter da Jovem Pan Curitiba, Rafaela Moron, amiga da nossa Beatriz Frenner, inclusive, tem as informações para a gente. Conta para a gente, Rafaela.
Oi, Paula, bom dia para você, bom dia a todos. É isso mesmo, decisão aqui da Justiça do Paraná estabelecendo essa multa em razão de publicações que foram feitas pelo deputado federal do PT, Zeca Dirceu, chamando aí, né, o ex-deputado Deltan Dallagnol e agora pré-candidato ao Senado aqui pelo Paraná, pelo Partido Novo, de inelegível e criminoso, né? O Zeca Dirceu fez posts em redes sociais dizendo que o ex-procurador da Lava Jato teria burlado a lei da ficha limpa e também, né, dizendo que Deltan teria tentado desviar 2 bilhões de reais de recursos públicos. Já existia uma primeira decisão determinando que os posts e as publicações fossem retirados do ar. Isso não aconteceu. O Novo, que é o partido de Deltan Dallagnol, ingressou com reforço a respeito da questão e aí saiu essa multa. É importante dizer que cabe recurso, é uma discussão de primeira instância, né? E que ainda existem dúvidas em relação à questão da elegibilidade de Deltan Dallagnol. O partido e ele dizem que não há problema algum, vai poder fazer o registro da candidatura, mas a gente sabe que devem existir novos questionamentos da oposição e que esse processo é feito a partir de um registro junto à Justiça Eleitoral pelo partido da candidatura. Só então a gente vai entender qual é a visão sobre essa questão da elegibilidade ou não de Deltan Dallagnol. E sim, volto com você, aproveitando para dizer que a Beatriz Freire, viu, tá aqui no Paraná, já encontrei com ela, logo, logo tá de volta aí em São Paulo.
Devolva a nossa Beatriz. Pois é, Beatriz Freire, que vai participar de um evento da Jovem Pan no Paraná e retorna nesta quinta-feira aqui ao nosso Jornal da Manhã com todo o nosso time. Eu, Paula Nobre, Beatriz Frender e o nosso Alan Gani, além das participações diárias por aqui. E a OAB pediu ao governo de Minas Gerais a revisão e a suspensão imediatas de trechos que estabelecem novos protocolos para as unidades prisionais de segurança máxima do estado. Vamos entender esse pedido com o nosso Rodrigo Costa. Conta aí, meu amigo.
Sim, o pedido ele foi formalizado nesta terça-feira durante uma reunião com o presidente da OAB aqui do estado de Minas Gerais e o secretário de Justiça e Segurança Pública do estado. Segundo a entidade, as normas impõem restrições consideradas excessivas ao trabalho de advogados com impacto direto no direito de defesa dos presos. A OAB de Minas, ela aponta que as resoluções permitem medidas como monitoramento de conversas entre advogados e clientes e restringem também a entrada de itens essenciais à atuação profissional, como documentos, papel e também caneta. Para a instituição, as mudanças, elas violam prerrogativas da advocacia e comprometem também garantias fundamentais. Durante esse encontro, a Ordem dos Advogados aqui de Minas entregou então um ofício com notas técnicas pedindo a revisão das normas. A Secretaria de Justiça e Segurança Pública, por sua vez, se informou que vai analisar as demandas apresentadas. Como encaminhamento, ficou definida a criação de uma mesa técnica interinstitucional para discutir esses ajustes nas regras. As resoluções, elas tratam de procedimentos específicos para algumas unidades aqui do estado. E a Ordem dos Advogados aqui de Minas Gerais, ela reitera que seguirá acompanhando o tema e reforça que não abrirá mão dessas prerrogativas da advocacia. De forma geral, por exemplo, entre as mudanças previstas estão a instalação de bloqueadores de sinal nos presídios, a proibição de entrada de alimentos e itens também de higiene pessoal por visitantes, que passarão a ser fornecidos integralmente pelo estado, a adoção de visitas monitoradas como forma de ampliar o controle e reduzir também a atuação de organizações criminosas dentro do sistema prisional. Não, as críticas da OAB não são em relação a essas mudanças, mas é importante dizer que são que dizem respeito àquilo que possa impedir a atividade do profissional da advocacia. Cine Paula.
Obrigada, Rodrigo Costa, pelas suas informações. Olha só, a pesquisa Genial Quest provocou uma questão sobre qual o maior medo dos brasileiros pelos próximos anos. E cerca de 43% dos eleitores temem a volta da família Bolsonaro ao poder. Já cerca de 42% tem medo da reeleição do presidente Lula. Cerca de 6% dos entrevistados rejeitam esses dois cenários. Eu quero passar esse tema para os nossos comentaristas. Vou começar com o Lucas Merreiro. Lucas, o medo da população brasileira não é mais abrir a geladeira e encontrar um fantasma na madrugada, ali às 3 horas da manhã, né? Então, é a família Bolsonaro voltar ao poder ou o presidente Lula e sua chapa, todo mundo ali ser reeleito. Enfim, essa situação polarizada aqui no Brasil que a gente não sabe como que vai ficar, né?
Olha, eu nunca tive medo de encontrar fantasma na geladeira, não. Meu medo era abrir a geladeira e não ter nada para comer. Aí sim, esse é um pavor, é um terror, não é mesmo, Lucas Merreiro? Aquela fome da madrugada, aquela larica véia que você tem de madrugada, a hora que você vai na geladeira, você não encontra nada, é desesperador.
Encontra só a banda do limão.
Antes encontrasse um fantasma. Agora, dessa população, é o medo da família Bolsonaro voltar.
É, mas às vezes a gente abre a porta da geladeira só pra ficar pensando um pouco ali, fecha, tá tudo certo, até esquece que ficou com fome, isso acontece bastante também. Veja só, de fato, né, a gente tava comentando mais cedo agora sobre essa pesquisa da GenelQuest, e a gente demonstrou que grande parte da população, grande parte do eleitorado vota em um candidato porque rejeita o outro, né, e não por ter uma grande identificação ideológica, por ter um amor, um apoio genuíno àquele candidato, né? São os eleitores antipetistas e os eleitores antibolsonaristas. O principal fator que leva essas pessoas a escolherem o candidato em que elas vão votar, essas que votam no Flávio ou no Lula já no primeiro turno, mesmo já no primeiro turno, é justamente o medo. O medo da família Bolsonaro voltar ao poder. O medo do Lula exercer um quarto mandato. E dá para entender, o povo brasileiro ele fica um pouco traumatizado com todas as tentativas de governo que tivemos nos últimos anos, nas últimas décadas, todas as promessas, tudo que foi dito que seria feito para melhorar a vida do povo brasileiro, e absolutamente nada foi cumprido. O Brasil se vê numa situação em que, apesar de todas aquelas promessas, de todos aqueles partidos que vieram e surgiram, e políticos que apareceram prometendo uma era de prosperidade para o Brasil, prometendo que o Brasil finalmente iria decolar, não entregaram nada disso. O Brasil passa por décadas de estagnação. É um dado que eu sempre trago aqui, acho muito importante pontuar, é que o Brasil está estagnado, às vezes até caindo nos índices de produtividade. É um país que não consegue ficar mais rico. Então as pessoas têm esse medo justamente dessa manutenção de projetos de poder que até hoje não trouxeram nada de positivo para o Brasil. Enfim, o que define a eleição de 2026 é medo. Medo que o opositor político, opositor ideológico daquela pessoa se perpetue no poder e continue sugando o Brasil.
Ô, Nelsinho Kobayashi, e tu, como avalia?
Eu avalio que é o retrato da polarização mesmo, porque se a gente pega os 43% a 42% aí, medo de Lula, medo de Bolsonaro, a gente tem praticamente os mesmos índices dos números das pesquisas, né? Para quem vota no Lula, para quem vota no Bolsonaro. Os 45%, 46% ali que a gente trouxe um pouco antes aqui no Jornal da Manhã. Então tá muito claro de que quem vota no Lula tem medo da volta da família Bolsonaro. E de que quem vota no Bolsonaro, no Flávio Bolsonaro, tem medo de uma reeleição do Lula. Ou seja, isso aponta para uma eleição polarizante. Se não tiver fato novo, vai ser assim até outubro. Se não tiver uma grande revelação nos escândalos do Banco Master, se não tiver ali o agravamento do conflito no Oriente Médio e uma grande inflação no preço dos combustíveis recaindo aqui no Brasil, a gente vai ter eleição polarizada com esse índice aí, esse nível, inclusive, de acirramento. Eu acredito que vai ser, de novo, uma eleição muito acirrada, muito polarizada, com base nas rejeições, porque é assim que a gente viu na eleição passada e é assim que essa pesquisa nos mostra esta eleição, e aí a gente vai ter eleição do medo, eleição da rejeição. Mas medo mesmo, Rossini, para fechar, é de abrir a geladeira e ter alguém vendendo um curso online, viu?
É verdade, né, Cico Baiacho? Um abraço, meu amigo, muito bom. E a venda no varejo brasileiro, ou as vendas, avançaram 0,6% em fevereiro na comparação com o mês anterior. E aí, Gani, quais são os impactos?
A gente pode olhar o copo meio cheio como meio vazio, né? Acelerou em relação a janeiro, que havia sido 0,2%, então cresceu fevereiro 0,6%, mas veio abaixo do esperado. O consenso de mercado era de um crescimento de 1%. Agora é interessante que as vendas têm crescido principalmente em gêneros mais básicos da população. Então, por exemplo, combustíveis, alimentos e eletrodoméstico caiu, vestuário caiu. Olha, então só aqueles bens, né, de primeira necessidade. Agora, tanto serviços que a gente deu ontem aqui rapidamente e também vendas no varejo vieram abaixo do esperado. Então isso comprova um processo, pelo menos por hora, de desaceleração da economia brasileira.
Valeu, seu Alangani.
Até.
Até.
A gente vai voltar agora à sede da Polícia Federal em São Paulo, porque a Operação Narcofluxo, que cumpre mandados de busca e apreensão em São Paulo e em outros 8 estados, prendeu na manhã dessa quarta-feira os MCs Rian e Pose do Rodo e o influenciador Rafael Oliveira, criador da página Choquei. Todos são acusados de participar de um esquema de movimentação de valores ilícitos e criptoativos. David de Tarso traduz e traz as atualizações para a gente em relação a esse caso.
Exatamente, Paulo. Então a gente segue aqui na Superintendência da Polícia Federal em São Paulo, né, onde estão sendo concentradas também essas ações com o apoio da Polícia Militar. E as defesas, tanto do MC Pose como também o MC Rian, garantem que eles ainda estão tendo acesso ao processo, ao que de fato tem formulado nessa denúncia, mas que tem como provar toda a lisura do dinheiro, porque a operação mira justamente a lavagem de dinheiro por meio de movimentações que foram feitas, tanto em quantias, em grandes quantias de dinheiro, em cédulas, como também em criptoativos. Pelo que eu pude apurar junto às fontes, havia movimentações suspeitas também por meio de bets, onde apostas supostamente eram realizadas e depois esse dinheiro ganhava uma espécie de licitude, o que, segundo a Polícia Federal, movimentou algo em torno de 1,6 bilhão de reais, só que se trata de dinheiro vinculado, ligado, segundo a PF, do crime organizado. A gente seguirá acompanhando todos os detalhes dessa mega operação, não só aqui em São Paulo, mas também no Rio de Janeiro, Santa Catarina, Pernambuco, Goiás, ao todo são 8 estados, além também do Distrito Federal. Movimentação intensa na manhã aqui na Polícia Federal, né? Vários veículos também de luxo foram trazidos para cá, tem Ferrari, Porsche, enfim, uma série de veículos. E o MC Rian foi preso no litoral aqui paulista, em Maresias, já o MC Pôs do Rodo, no Rio de Janeiro. A gente relembra que o padrasto do MC Rian já tinha sido preso em outubro desse ano numa operação. E com isso, os policiais, com análise de dados e também com material que foi apreendido, começou essa extensa investigação, resultando nessas prisões que a gente tem destacado, o dono da página Choquei também, o Rafael, que uma Paula bem trouxe, além de outros influenciadores, no total 39 mandados de prisão, além de 45 de busca e apreensão. Eu volto com vocês no estúdio, mas a gente segue por aqui acompanhando todos os detalhes.
Valeu, David Tarso. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse em entrevista a uma emissora norte-americana que pediu ao líder chinês Xi Jinping que não fornecesse armas ao Irã. Eliseu Caetano está aqui conosco. Conta mais essa, Eliseu.
Pois é, a entrevista acabou de ser veiculada aqui na TV norte-americana, Cine. Muito bom dia para você, para Paulo e para todos que acompanham o Jornal da Manhã. A gente volta a falar ao vivo, direto dos Estados Unidos, 8 horas da manhã com 52 minutos aqui na costa leste do país. Temperatura de momento no sul da Flórida, 20 graus Celsius. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acabou de conceder uma entrevista à rede de TV norte-americana Fox News e falou sobre ninguém mais, ninguém menos que o seu oponente, Xi Jinping, o líder da China. E ele disse que pediu a Xi Jinping que não fornecesse armas ao Irã e que Xi Jinping respondeu dizendo que não estava fazendo isso. Donald Trump explicou a situação para a apresentadora dizendo: olha, eu tinha ouvido que a China está fornecendo armas para o Irã. Quer dizer, você está vendo isso em todo lugar, disse Trump em entrevista para a Maria Bartiromo. E daí eu escrevi uma carta para ele pedindo que não fizesse isso. E ele também me respondeu com uma carta dizendo que, essencialmente, não está fazendo isso. Os comentários de Donald Trump sobre o Irã chamam a atenção, porque ele está com viagem sobre a China e Irã, né? Chamam a atenção porque ele está com viagem marcada para a China. Essa viagem está planejada para acontecer nos dias 14 e 15 de maio, portanto, no mês que vem, para uma cúpula que deve servir de base para um encontro entre Xi Jinping e Donald Trump. E esse conflito lá no Oriente Médio, envolvendo Estados Unidos, Israel, Irã, foi só mais um ingrediente adicionado para que essa cúpula não acontecesse, segundo os analistas políticos. Não à toa, ela estava prevista para acontecer no mês de março e foi adiada, ou teria sido adiada, também por esse motivo, né, do conflito lá no Oriente Médio. Trump foi questionado nessa entrevista sobre os relatos de que a China estaria, né, ou teria realizado ali recentemente até também um grande ataque cibernético contra o FBI. E ele não confirmou diretamente essa informação, mas disse: olha, nós fazemos isso com eles e eles fazem isso conosco. A China é a China, disse ele. Eles nunca são fáceis, mas estamos indo muito bem com a China. Trump ainda afirmou que é a pessoa mais dura com a China nesse momento. E para a gente encerrar, Cine e Paula, Donald Trump fez um post agora há pouco dizendo o seguinte: a China está muito satisfeita por eu estar abrindo permanentemente o Estreito de Hormuz. Eu estou fazendo isso por eles também e pelo mundo. Essa situação jamais voltará a acontecer e eles concordaram em não enviar armas para o Irã. Eu volto com vocês no estúdio.
Obrigada, Eliseu, pelas suas informações. E o presidente Lula já tem reunião marcada com centrais sindicais no Planalto apenas um dia depois de enviar o texto da escala 6x1 ao Congresso. Marco Viana tem os detalhes. Marco, processo aceleradíssimo para conseguir aprovar essa medida da escala 6x1.
Isso mesmo, a escala 6x1 ganha mais um capítulo, mais um episódio. Ontem aconteceu o almoço entre o presidente Lula e o presidente da Câmara, Hugo Mota, para tratar sobre esse assunto. Logo em seguida, ele enviou ao Congresso o projeto que acaba com a escala 6x1 e hoje, às 16 horas, ele se encontra com representantes das principais centrais sindicais do país, CUT, CTB, Força Sindical. O intuito dessa conversa é justamente discutir o assunto, rediscutir o assunto, os impactos dessa mudança junto com a classe trabalhadora. Inclusive, logo aqui perto dos ministérios, vários representantes já têm passado por aqui, já estão aqui em Brasília com o intuito de se reunir logo mais com o presidente Lula para tratar sobre esse assunto que agora ganha mais um capítulo. Como você disse, o processo aceleradíssimo. A conversa de ontem foi produtiva, pacificadora, com o intuito de entender exatamente os impactos que causa essas mudanças. Impactos sobre os custos das empresas, sobre a geração de empregos. Claro, os empresários estão também de olhos abertos sobre essa possível mudança. Nós vamos continuar aqui de Brasília acompanhando todos os desdobramentos dessas conversas que continuam acontecendo, com destaque às 16 horas com as classes sindicais aqui em Brasília.
Valeu, Marco. Olha, eu quero falar mais um pouquinho de economia. A gente contou para vocês que o dólar ficou abaixo dos R$5. Só que com a baixa do dólar, a margem de lucro também diminui. Perfeito. Tem um levantamento da Confederação Nacional da Indústria, né, Alangani? Exato. E como que a gente precisa analisar esses dados?
Exatamente, principalmente do setor exportador. Então, o que acontece, né? O produto brasileiro, com a queda do dólar, Evandro, ele se torna mais caro no exterior. Fica mais difícil vender, menos competitivo, há uma queda na margem de lucro. Então, geralmente, o setor exportador costuma chiar e não gostar desta situação. Agora, por outro lado, quem é que se beneficia? Justamente o setor importador. E muitas empresas também importam tecnologia, importam maquinários do exterior para desenvolver a indústria nacional. Então, essa ideia que tem que ter um câmbio desvalorizado para ajudar as exportações, ela é meio falaciosa. Porque um câmbio valorizado ajuda também a indústria nos seus processos de compra e modernização. Sem contar que o consumidor gosta de um dólar mais barato, né? Seja para você, Evandro, comprar um vinho francês, porque se o dólar, o euro, se torna mais barato, ou também para uma viagem no exterior. Então, o dólar barato ajuda na inflação.
Vamos só trazer a frase aqui da Confederação Nacional da Agricultura, por favor, para a gente contar para os nossos ouvintes que nos acompanham. O que disse a CNI? O saldo final depende desse equilíbrio, mas no curto prazo a tendência é de algum enfraquecimento nas exportações industriais por esses motivos que o nosso querido Gani nos explicou.
É, exatamente. Agora, também quando estava a 6 o dólar, o setor industrial de exportação ganhou muito dinheiro. Né?
Exatamente. Isso vai se equilibrando nessa balança aí. O Gani, valeu, meu amigo.
Valeu, até amanhã.
Até amanhã. Vamos aqui partindo para o nosso giro final no Jornal da Manhã, aquele momento em que a gente te conta no que você precisa manter a atenção nesta quarta-feira. E de Brasília, seu Marco Viana, qual é o destaque?
Jorge Messias cada vez mais perto do STF. Indicação de Lula avança no Senado após leitura de relatório favorável na CCJ.
Rodrigo Viga trazendo destaque também desta quarta-feira. Viga, é com você.
Devemos ter, se não hoje, no mais tardar amanhã, a sentença de um acusado de participar diretamente das agressões àquele congolês, o africano Moise Kabagambe, um crime de repercussão internacional no ano de 2022. Brandon Alexander, conhecido como Tota, está indo a júri popular por conta desse crime, que deve ser devidamente punido, porque os dois primeiros acusados já pegaram penas, cada um, de 40 anos de reclusão, Paulo.
E você, Eliseu Caetano, o que destaca para a nossa audiência nessa quarta-feira, meu amigo do noticiário internacional e do vai e vem de Trump?
Aqui dos Estados Unidos, a gente vai seguir atento à repercussão da fala do presidente Trump sobre o Fed. Ele garantiu que poderá demitir o presidente do órgão, Jerome Powell, caso ele se recuse a deixar o cargo quando um sucessor for escolhido.
Valeu, Eliseu Caetano, e obrigado você também pela companhia nesta quarta-feira, dona Paula Nobre.
Foi
obrigadão
demais,
pela parceria sempre, viu?
Muito bom, sempre. Sempre aprendo muito com você, Evandro Cine, com toda a equipe aqui da Jovem Pan. Obrigada pela sua audiência. Amanhã tem mais Jornal da Manhã com todos nós aqui.
Exatamente. Te esperamos ao vivo, a partir das 5 da manhã com Roberto Nonato. Depois, eu, Paula Nobre, Beatriz Frenner, Alan Gani, todo o time completo estaremos aqui para bater esse papo bacana contigo, te dar repertório para continuar a tua semana com bastante análise crítica. Obrigado pela tua companhia. Fiquem com Deus e até amanhã.
Beijo para vocês.
Tchau.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan. O programa a seguir não é recomendado para menores de 12 anos. Oferecimento Loja em 100. Preço baixo, carnezinho, entrega, montagem. É tudo sensacional.
Olá, bom dia, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou o Fernando Rocha, esse é o nosso Morning Show com o sofá da discórdia de sempre, te esperando aqui para repercutir muita coisa que acontece no Brasil e no mundo. Por exemplo, o resultado da CPI do crime organizado. A gente falou, a gente já tinha falado por aqui. O foco foi o STF, o governo se movimentou e a pizza ficou pronta. Que delícia de pizza, hein? Quem comemorou mesmo foram as organizações criminosas, que passaram de boa, nenhuma referência a elas e nenhuma aprovação no relatório final. Hoje tem movimentação diferente em Brasília, aí o assunto já é escala 6x1, que pode virar a escala 5x2. E aí, você acha que essa escala 5x2 vai virar realidade? Será que vai pesar no seu bolso? Será que vale a pena mesmo? Responde pra gente, você que está em casa, no carro, no trabalho, onde você estiver. Tem os nossos canais na internet, tem o nosso site e tem um WhatsApp te esperando. 11 91 32 58 055. Essa é a pergunta, mas eu quero saber do nosso sofá. Quem comemora no sofá que a CPI não aprovou o relatório? Não, você em casa, no carro, no trabalho, sabe quem está comemorando. Tô olhando para a pessoa aqui, ó. Tô olhando.
Não tô comemorando.
Tem até uma meia de abacate.
Tô olhando. Tô olhando para ela.
Tem aquele negócio das frutas, né? O abacatudo, né? Você não sei se
é. Tá, é o tipo de conteúdo que eu imagino que você consome.
Gente, não foi aprovado o relatório.
Mas, não. O relatório poderia ter citado mais as organizações criminosas e afins. A gente imaginou ontem que não seria aprovado, mas aquilo, né, na máxima que tinha sido conversado ao longo de toda a semana passada, no começo dessa semana, de que normalmente os relatórios, as CPIs no geral, estão dando em pizza desde que a nova República está aí.
Vê então, que não é só o crime organizado que está comemorando, né, Fernando?
Pois então.
Infelizmente.
Eu não acho isso bom, mas de um relatório eu acho que poderia ter sido mais enfático em questão.
Você leu o relatório?
Das organizações criminosas.
Você leu o relatório?
Sim, vi o relatório.
Então me fala das medidas que o relatório propõe.
Mas quais das medidas
que o relatório alguma propõe? Medida que o relatório propõe.
Aí você está usando a estratégia da nossa...
São 10h03 e Jess já jantou às 10 horas e 3 minutos.
Você está falando isso. Você
assim não dá.
Leu o relatório. Me fala uma medida que o relatório propõe. Duas? Tem várias características. Duas? Pode escolher.
Você está utilizando mais uma vez as estratégias do MBL de me perguntar.
Não, a estratégia é sólida, Jess. Não é do MBL, não, assim. É do Sócrates.
O que importa
mais... Você
está
dando opinião de um relatório que você não leu.
Você, por exemplo, é a favor, então, que o relatório fosse aprovado?
Sim, sou.
Por qual razão?
Várias razões, dentre elas o indiciamento por crime de responsabilidade no artigo 32 e 39 do ministro Alexandre de Moraes, ministro Dias Toffoli e também o ministro é Gilmar Mendes, mas já num artigo diferente. Também tem a questão da omissão de Paulo Guanet, né, que foi omisso na minha visão, sim, que também ele enquadra como crime de responsabilidade. E além disso, Henrique, o relatório fala bastante das organizações criminosas, é super técnico e coloca propostas, que era isso que eu te cobrei aqui, que prova que você não leu o relatório, como a recriação do Ministério da Segurança Pública, medida essa que eu sou super favorável nas sugestões deles. Além disso, ele também coloca a necessidade de se enquadrar as organizações criminosas como grupos terroristas, que é uma coisa que o Brasil vem cobrando e tem muito fato técnico e bem avaliado lá dentro, mas que você, como não leu, mas seguiu a cartilha do PT, do governo, que ontem advogou e lutou contra esse relatório ser aprovado, é simplesmente repassar uma narrativa falsa que esse relatório de uma pessoa que é super técnica, que é o senador Alessandro Vieira, não fosse aprovado. É lamentável essa postura sua aqui no Morning Show.
Nossa, Henrique, eu vou chamar Brasília enquanto você toma um fôlego para responder a Jess. Toma uma água, toma um fôlego. A Jess jantou às 10h04 da manhã desta dessa quarta-feira. E a gente vai para Brasília porque, depois do relatório final da CPI do crime organizado ter sido apresentado, muita coisa por lá aconteceu, né? A gente vai saber que os senadores rejeitaram o documento que pedia, como a gente mostrou, né, o indiciamento dos ministros do STF, da Procuradoria-Geral da República. A história foi escalonando, aí o presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, repudiou, né, esse indiciamento. Gilmar Mendes está preparando ação contra o senador Alessandro Vieira. Gente, foi um quiprocó, um sururu. Enfim, a gente já tinha falado que ia dar essa confusão, mas eu queria só lembrar que essa CPI começa na esteira daquela mega operação. Vamos lembrar aquela mega operação que teve no Rio de Janeiro, no complexo da Penha e do Alemão, com 121 mortos. Aí começa-se a falar sobre crime organizado. Eu gostaria também de provocar o nosso sofá da discórdia, se é que isso precisa de provocar, mas, poxa, começa com falando de crime organizado. Tem que ir falar de STF, Matheus? Precisa falar de STF? Cadê o crime organizado nisso aí que não apareceu?
Fernando, a questão é: por que mencionar uma instituição como o STF numa CPI do crime organizado? Porque supostamente pode haver algum tipo de conexão. A gente jamais...
E aí é sério, né?
Esse que é o ponto. Porque eu concordo plenamente como a gente se questionar e refletir. Por que o STF está envolvido nisso? Mas aí vem outra pergunta ou talvez uma afirmação, né? Estaria o STF envolvido nisso? Infelizmente a CPI não foi para frente. Mais uma, né? Mais uma grande pizza em Brasília. Agora, a Jess trouxe muito bem. E os indiciamentos que foram apontados? Vai ficar mais um silêncio? Você que nos ouve, vai votar em quem, meu amigo? Porque isso aqui é uma vergonha. O que a gente está vendo é um vexame para a nossa política.
Ana?
Não, e o que eu assino embaixo em tudo que a Jess falou, e o pior é que... Não,
assinar embaixo no que a Jess fala é fácil. Eu quero ver você discordar da Jess.
Eu falei que eu vim aqui hoje porque eu concordo com tudo que ela fala.
Aí é fácil.
Mas é...
Quero ver você ficar discordando igual o Henrique discorda.
Dá um tempinho.
Eu acho que o mais interessante disso tudo foi a reação dos ministros quanto ao indiciamento. Eles ficaram assim, revoltadíssimos, porque eles falaram: como que vocês vão citar, pedir o indiciamento de ministros do STF? Assim, amigo, se você não está devendo nada, qual que é o problema de você ser investigado? Vai lá, mostra as caras, fala que você não deve nada. Porque é realmente estranho para a população brasileira a gente começar, de fato, uma CPI que investiga o crime organizado e a gente acabar chegando em ministros do STF. Qual que é essa ligação? Como que a gente vai saber
lembrando
agora
se a gente não tem mais CPI? É um indiciamento inédito.
Pois é.
Inédito na história do STF, na história das CPIs. Estamos com Brasília já no ponto, Ellen Manager? Estamos, sim. Marco Viana? Marco, está lá conosco? Ah, ele estava, mas não está. Mas a gente está. Jazz está.
Antes, isso que a Ana falou, eu acho bem importante, né? A reação dos ministros. Eu vou até além. Eu acho que a reação dos ministros, ela é problemática em termos até da República, da nossa lógica de funcionamento. Porque ontem nós vimos ameaças veladas a um indiciamento desse ser colocado como abuso de autoridade, lembrando que os poderes aqui, eles se auto avaliam, então eles se fiscalizam, o Senado tem esse papel. E até mesmo dando a entender que poderia levar à inelegibilidade de quem sabe quem fez o relatório, nesse caso o senador Alessandro Vieira. Ontem eu usei a palavra coragem para colocar esse indiciamento dos ministros. E a palavra coragem aqui é por ações como essa. Em muitos momentos nós temos notado que a ação do Supremo Tribunal Federal, mediante as situações de investigação ou até mesmo de críticas, é simplesmente uma autoproteção e falas que muitas vezes soam como destratos a outras autoridades, à imprensa e a tantos outros grupos. Isso é extremamente problemático e, para usar um estudioso aqui que a esquerda tem usado bastante, que é o Levitz, como professor da Universidade de Harvard, muitas vezes nós vemos isso também como um indício de crescimento do autoritarismo em um país.
E a gente quer reiterar o convite para o senador Alessandro vir aqui no sofá da discórdia, tomar um cafezinho conosco. Tem coragem, senador? Vem para cá conversar com a gente, vai ser muito bem recebido aqui. E quem vai ser recebido agora no Morning Show? Agora sim, Marco Viana, com as notícias. Que confusão em Brasília, hein, meu amigo? Conta tudo pra gente. Bom dia, bem-vindo ao Morning Show.
Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, temos mais um episódio de farpas trocadas, de opiniões sobre justamente a CPI do crime organizado, né? Depois, ontem foi um dia bastante movimentado, ausência de Cláudio Castro, apresentação de atestados médicos, mudanças de última hora. Pois bem, durante a leitura do relatório final, os ministros Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Gilmar Mendes foram indiciados, e que deu muito pano para manga, inclusive nas redes sociais, opiniões sobre esse caso. Gilmar Mendes começou falando em uma nota sobre uma cortina de fumaça, que tudo isso não passava de uma cortina de fumaça, que a CPI deixou de enfrentar o crime organizado para produzir espuma midiática contra o STF. Logo em seguida, o Flávio Dino também criticou o que chamou de uso político da CPI, dizendo que o relatório tentou transformar a comissão em palanque e desviar o foco das investigações. Foi um momento que o presidente Fachin afirmou que Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, os indiciados foram indevidamente mencionados no relatório, e disse que desvios de finalidade temática como essas nas comissões enfraquecem os pilares democráticos e ameaçam os direitos fundamentais de qualquer cidadão. Essa foi a fala de Fachin, protestando, repudiando essas menções, os indiciamentos dos ministros. Já Alessandro Vieira, né, ele diz que esses indiciamentos são técnicos, sem ideologia, sem partidarismo, e coloca, inclusive, esses indiciamentos, o inquérito, afirma que ninguém está acima da lei, por isso podem ser indiciados, mencionados, investigados a qualquer momento, né? Como foi dito aí na mesa, o texto foi rejeitado. Ali na hora houve uma troca de integrantes por senadores mais alinhados ao governo. Então, nos bastidores, há essa informação, essa hipótese de que foi vencido de 6-4 os votos ali, justamente por essas trocas de cadeiras ali nos 45 do segundo tempo. E essa história continua dando pano para manga. A repercussão está bem grande, principalmente nas redes sociais, após essas declarações de repúdio do ministro Fachin. Continuaremos acompanhando essas farpas trocadas diretamente de Brasília, meu amigo.
Valeu, Marco. Muito obrigado. Dia bonito aí em Brasília. Bom trabalho para você aí. Daqui a pouco a gente quer mais você aí conosco, tá bom? Tem mais entrada ao vivo aí. Muito obrigado. Até daqui a pouco. Valeu. Então, o Marco Viana trouxe essa informação, uma manobra aos 45 do segundo tempo, uma troca de senadores que já seriam ali favas contadas, ou votos contados, Henrique.
Dois senadores, senador Marcos Duval e o senador Sérgio Moro foram trocados pela lógica ali para nomes do PT, para que o resultado, e aí esse placar de 6-4, ele permanecesse desfavorável à CPI do crime organizado.
Como eu tinha citado antes, o relatório tem falhas. É óbvio que tem coisas positivas lá, como a Jess cita, tenta fazer mais uma vez o seu espetáculo, conseguiu o corte de hoje, Meus parabéns pelo executar. Eu não interrompi você quando você falou, isso. Por gentileza, abaixa o microfone
gratuito,
e segura
um. Só porque eu peguei que você não leu o relatório.
O ministro Gilmar Mendes cita a questão do relatório, algumas coisas são interessantes. De fato, a CPI do crime organizado deveria ter quebrado o sigilo de alguns milicianos, deveria ter apontado a relação de políticos de direita com o Comando Vermelho e com o PCC, políticos esses que são sabidos, né, que aparentemente teriam um certo envolvimento com essas organizações criminosas e nada foi feito. É claro que de um relatório grande, extenso, como é o esperado da CPMI, vai ter coisas positivas. Mas acho que falta muito, e o que era esperado de uma CPI do crime organizado talvez não tenha sido feito com a maestria que deveria ter sido feito. Tem muitas coisas que faltaram ali. A nota do ministro Gilmar, inclusive, faz algumas críticas a como tudo foi conduzido ali e afins, e é uma nota a se pensar. É claro, os ministros do Supremo Tribunal Federal eventualmente podem ali ser acusados de uma coisa ou outra, mas desde que seja dentro da legalidade, desde que ocorra com o devido processo legal.
Mas vale dizer, e eu acho lamentável, a gente ver um ministro do STF gastar o seu tempo, o seu conhecimento e até o resto de reputação que talvez ainda tenha, para apontar falhas em um relatório ou em um andamento de uma CPI, CPMI, ou o que seja, que está cheia de coisas consistentes sobre...